18. Internação e alta de paciente por motivo ligado às drogas somente mediante uma prescrição médica ou recomendação médica. 19. Vinculação das comunidades terapêuticas ao Ministério do Desenvolvimento Social. 20. Combate ao preconceito existente da sociedade e entre profissionais de saúde em relação aos dependentes químicos. 21. Busca de novas formas de abordagem dos dependentes que não exijam o concurso de profissionais especializados. 22. Oferecimento pelo sistema de saúde de tratamento para dependência que deve ser pautado pelo acolhimento e pela busca voluntária, preferencialmente. 23. Adoção para o tratamento da dependência do crack de abordagem diferente daquela oferecida para a dependência de outras drogas, tendo em vista as características dessa droga que é de maior risco para o usuário. 24. Direcionar o tratamento da dependência química para o acolhimento universal e qualificado em qualquer ponto da rede assistencial. 25. Reforço aos grupos profissionais multidisciplinares existentes nos CAPs-AD e em outros serviços de saúde destinados ao tratamento da dependência química com atendimento em tempo integral. Investimento na rede de atenção às urgências, unidades de atendimento, pronto-socorro, principalmente na capacitação dos profissionais em face de sua efetiva importância no atendimento de primeira linha aos dependentes químicos. 27. Instituição de consultórios de rua e de casas de acolhimento transitório. 28. Criação de programas específicos voltados para as comunidades indígenas. 29. Criação de conselhos de referência de assistência social nas unidades de saúde da família, que contaria com um agente comunitário e social. 30. Desvinculação das comunidades terapêuticas da assistência médica aos dependentes químicos, haja vista serem responsáveis apenas pelo acolhimento. 31. Cuidar da parte física e psíquica, mas também espiritual do dependente químico. 32. Maior atuação dos conselhos estaduais e municipais de saúde nas políticas de assistência à saúde de dependentes químicos e pessoas com problemas decorrentes do uso indevido de drogas. 33. A inclusão nos acordos fronteiriços do Mercosul de proposta de repartição dos recursos para o compartilhamento de responsabilidades para as ações de tratamento de dependentes químicos. Adoção de maior rigor metodológico no diagnóstico da dependência química. 35. Criação no âmbito do Plano Nacional de Saúde de objetivos, diretrizes e metas para tratar da questão das drogas. Agora vemos para o quarto capítulo as sugestões que nós obtivemos no site, hot site, criado especificamente pela assessoria, pela Secretaria de Comunicação do Senado Federal, a qual nós antecipadamente agradecemos. Isso foi enviado por populares, por pessoas que participaram do site, oferecendo sugestões que nós acolhemos de bom grado, porque é uma forma democrática de trabalhar. Essas sugestões são: 1. Implementação da escola em turno integral com educação profissionalizante e ensino do empreendedorismo, civismo e escotismo. 2. Integração da família à escola. 3. Aplicação dos recursos hoje usados para aquisição de armas para as ações de repressão em programas sociais para a população de maior risco. 4. Desburocratização da abertura de associações e entidades congêneres que atuam na prevenção do uso de drogas com a fiscalização do serviço prestado. 5. Controle da venda de bebida alcoólica a menores. 6. Impressão do número de telefone do serviço Viva Voz 0800-510-0015 e do órgão policial estadual responsável pela investigação de crimes relacionados às drogas nos livros distribuídos gratuitamente pela rede pública de educação e em todos os panfletos, cartazes e demais veículos impressos de publicidade das três esferas de governo. 7. Promoção de políticas públicas que incluam o jovem no mercado de trabalho. 8. Acompanhamento dos jovens da educação a ser efetuado pela família, entidades religiosas, sociedade e poder público. 9. Desestímulo da juventude a manter contato com o fumo e com a bebida alcoólica. 10. Maior participação da população em apoiar as polícias no combate ao crime. 11. Instituição de internação permitida pelos responsáveis para crianças e adolescentes dependentes químicos. 12. Para os dependentes químicos, preferência do tratamento em regime de internação em detrimento do regime ambulatorial ou de hospital-dia. 13. Internação compulsória de usuários de droga em clínicas de reabilitação, a fim de evitar que se tornem ameaças à sociedade, isso feito também com recomendação médica. 14. Manutenção de contingente policial com salário justo e devidamente equipado, armas e veículos, para montar barreiras e fiscalização não só nas fronteiras internacionais, mas também nas entradas intermunicipais e nos portos, com abordagem de carretas, ônibus, carros de passeio, aviões, carros oficiais e encomendas transportadas pelos correios. 15. Investimento investimento na reestruturação da família logo que forem identificados os primeiros sinais de envolvimento de um dos membros com as drogas. 16, proibição da venda de bebida alcoólica nos estádios. 17, desqualificação de marginais como ídolos da juventude. 18, regulamentação do artigo 2º da Lei de Drogas, Lei 11.343, de 2006, no que se refere ao uso medicinal, científico e ritualístico religioso. 19, instituição de controles administrativo e social, além do diálogo intercultural, em vez da proibição pura e simples do uso de drogas. Estabelecimento de parcerias e de isenções fiscais para empresas privadas que se engajarem em campanhas contra o álcool e as drogas na comunidade ou em sua própria estrutura. Inclusão de mensagens contra as drogas em cupons fiscais e em rótulos de produtos diversos. Formação de grupos de ex-usuários para proferir palestras em escolas públicas e em presídios. 23. Estabelecimento de parcerias com emissoras de televisão mediante incentivos fiscais para divulgação de mensagens publicitárias contra as drogas e o álcool, protagonizadas por artistas famosos. 24. Concessão de incentivos aos clubes de futebol para que divulguem mensagens contra o álcool e as drogas em uniformes, estádios e cartazes publicitários. 25, inclusão na pena imposta ao condenado por crime de tráfico de drogas da obrigatoriedade de assistir a um filme com duração de 30 minutos a uma hora, contendo depoimentos de familiares que sofrem com o problema das drogas. É uma forma de penalizar também. 26, a fixação em hospitais públicos e privados de imagens que possam gerar impacto na sociedade, a exemplo de fotografias de pessoas antes e depois do consumo de drogas e de órgãos retirados de pacientes acometidos por doenças decorrentes do consumo de drogas. 27, extensão a todos os municípios brasileiros do projeto denominado Café Convívio, originário da Europa, em que monitores atendem dependentes de drogas e seus familiares. Este é o relatório e eu queria, meu caro presidente, agradecer porque Vossa Excelência pôde verificar que no que foi oferecido pela população foi de grande valia, com abordagem também de valor técnico que nós acolhemos neste relatório. Então, este é o relatório que nós estamos apresentando à subcomissão de combate ao álcool, crack e outras drogas, que eu ofereço a esta comissão.
Agradeço a Vossa Excelência, a dona Amélia. E, antes de mais nada, iniciarmos a fase de discussão, eu quero cumprimentar a comissão, sobretudo o senhor presidente, senador Roberto Dias, e Vossa Excelência como relatora desta matéria. Foi um trabalho operoso, competente, que, sem sombra de dúvida, teve a participação, imagino, de quase toda a população, através dos segmentos, né, da sociedade, que tiveram aqui audiências públicas por reiteradas vezes, e, sobretudo, deu a oportunidade também de abrir espaço via internet, Twitter, aqui do Senado, para que a própria população, seja ela mais humilde, né, tivesse acesso e pudesse dar sugestão. E me chamou a atenção do seu relatório quando você disse aqui que pessoas, mesmo que não tiverem audiências públicas aqui, que participaram, tiveram acatado aqui até a sua sugestão. Isso é meritório, sobretudo, é democrático, e com isso enriqueceu, com certeza, o relatório de Vossa Excelência. E quero crer de que isso poderá somar, naturalmente, as propostas do governo federal. E, acima de tudo, é dessa maneira que nós acho que estamos buscando os encaminhamentos, buscando medidas para que possamos, de certa forma, tentar resolver que virou já uma epidemia no nosso Brasil e no nosso país, no mundo, de uma maneira geral, pode chamar assim, essa questão do crack, do álcool, do fumo, etc. De tal maneira que eu quero aqui, como presidente desta comissão, cumprimentar todos os membros, mas, acima de tudo, Vossa Excelência, que fez um trabalho competente e operoso diante do relatório que acabamos de ouvir. Está em discussão a matéria. Com a palavra, senador Valdemir Mocca.
Presidente, eu quero parabenizar a senadora Ana Amélia, nossa relatora, que fez um relatório. Inclusive, não pude participar, mas essa comissão, o senador presidente Wellington Dias visitou países com experiências importantes, está aí também relatado. Mas eu queria indagar da senadora Ana Amélia se, no seu relatório, porque eu não tive a oportunidade de lê-lo todo, nós, pelo menos eu me lembro de que, nas audiências públicas, tinham críticas à atual legislação. Né? E nós ficamos aqui, senadora, de recolher essas sugestões e até, se possível, em nome da comissão aqui da saúde, identificando as mudanças na legislação, oferecer como contribuição no final dessa comissão, uma contribuição no sentido, senhor presidente, de alteração da legislação que poderiam melhorar ou ajudar no combate ao droga. Há uma crítica. Eu me lembro de uma audiência pública no meu estado, promovida até pela Câmara dos Deputados, o juiz federal, o doutor Odilon, que, aliás, nós o convidamos aqui, também o promotor público, eles faziam críticas e eu pedi que eles remetessem a essa comissão, porque nós temos que fazer, é claro, todo esse trabalho. Acho que são elencadas aí centenas de sugestões, né, nos quatro capítulos, senador. Né? Só que eu não sei, indago de Vossa Excelência, se teríamos alguma contribuição específica em termos de legislação.
Há uma referência, há uma referência, senador, de passagem sobre a alteração da legislação em vigor, exatamente no que diz respeito à internação do dependente. Hoje isso só pode ser feito mediante uma determinação judicial provocado por um membro da família ou por outra pessoa. Se o dependente estiver cometendo um crime, ele vai ser preso, independente de estar ou não drogado. Ele vai ser preso pelo crime. Então isso a lei já é clara. E também, então a alteração que tem que ser feita é essa, nessa questão. Ou agravamento das penas para os traficantes, e que isso também está em exame nessa casa. Eu mesma, como disse, sou relatora de um projeto do senador Demóstenes Torres que prevê a internação compulsória do dependente. É claro que ele volta a criminalizar, mas no conceito geral foi de não criminalizar o dependente, porque todos aqui, especialmente a área médica, consideram a questão da drogadição como doença e não como uma escolha da pessoa. Ela acaba, ela é doente, ela faz isso por doença. E os motivos que levam a isso são vários. Os psiquiatras aqui também nos explicaram isso. Então há uma, digamos, está também encaminhado nessa casa alteração legal para essa matéria. E, evidentemente, no caso do traficante, teria que fazer uma revisão nos aspectos, quais as possibilidades de ampliar as penas para eles. Hoje a gente já vê, quando a Polícia Federal faz abordagem, agora hoje mesmo, no Bom Dia Brasil, foi mostrado que a Polícia Federal descobriu uma nova forma de operar dos traficantes. Eles estão trabalhando no interior, em sítios em São Paulo, porque são distantes das casas e o traficante não tem um trabalho livre para o vizinho. Aí ele mascara, bota lá uma plantação de pepino, sai um caminhão com os pepinos, então aquilo não chama atenção. Só que atrás do pepino está um monte de, digamos, várias carretas e toneladas de ou maconha ou cocaína, ou mesmo esses sítios servem de, digamos, de lugar para a fabricação das drogas. São verdadeiros armazéns com tecnologia sofisticada para a produção dessas drogas. Só uns equipamentos que eles mostraram, 5 milhões de reais. O custo dessas máquinas para empacotamento, não só drogas, mas também cigarro adulterado. Ou seja, cada vez mais o crime se aperfeiçoa. E eu agradeço muito a contribuição de Vossa Excelência em relação a essa questão, senador Valdemir Mocca. Nós podemos também, no relatório, acrescentar isso ao final, de que seria conveniente fazer um resumo de toda a legislação brasileira no capítulo específico sobre essa abordagem. Obrigada.
Presidente, talvez, né? Embora nós, desde o início, dissemos que essa comissão, essa subcomissão, não teria essa característica de repressão à droga, e sim a parte mais de tratamento, abordagem, mas, de qualquer forma, como houve críticas a isso, eu não sei, talvez alguma coisa específica, ou então o encaminhamento desse relatório. Nós temos aqui recém-criado uma Secretaria de Segurança, né? E aí uma coisa mais em relação a essa questão. E eu queria sugerir que essa comissão pudesse enviar, eu tenho certeza que no meu estado, a secretária Tânia Garibe tem muito interesse em receber esse relatório da nossa comissão, até porque ela também participou ativamente dessa discussão e poderia reproduzir para as secretarias sociais dos municípios do Mato Grosso do Sul. Claro que não dá para todos os municípios, mas para cada estado, eu penso que pudéssemos fazer uma reprodução para os 27, 6 com o Distrito Federal, né, reproduzir esse relatório. Eu acho que é uma grande contribuição, claro, esse relatório, para que a gente possa, né, pelo menos ter uma diretriz. Né? E essa questão de recomendar um seminário nacional com a participação do governo federal, eu acho, sem sombra de dúvida, é de muita valia e de muita importância. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, senadora Ana Amélia.
É, inclusive, para acrescentar, eu tenho certeza que vocês tomaram as providências, claro, da sugestão do senador Mock, que
agradeço,
é extremamente importante.
A ideia, a proposta, né, do senador Mock, nós vamos procurar aqui, através da comissão aqui, encaminhar, se possível, para os 5.632 municípios brasileiros. Eu acho que isso aqui é, diante do que é fundamental, sobretudo, acho que ele é muito legislativo e vai contribuir sobremaneira com as políticas públicas sociais em relação ao crack e droga nos municípios brasileiros. Esse é um trabalho que eu solicito aqui à secretaria da comissão, providenciar naturalmente, junto à gráfica aqui do Senado, nós encaminharmos esse material para a secretaria em todo o país.
Obrigado, presidente.
Nós vamos, como não tem quem queira mais discutir, vamos encerrar a discussão. Eu quero comunicar que essa matéria que nós acabamos de discutir aqui, bem, Ciro, nós vamos submeter a votação no dia 14. No dia 14, vamos submeter a votação esse relatório aqui da senadora, tendo em vista, primeiro, estamos aguardando o quórum.
Sim.
Segundo, que por orientação da própria comissão aqui, nós pretendemos colocar no dia 14, porque efetivamente, se alguém queira mais discutir até lá, nós daremos essa oportunidade para que possa contribuir com o nosso relatório.
Agradeço, e aí eu peço à nossa consultoria que acrescente essa sugestão do senador como base final no capítulo 2, que é segurança pública e legislação. No capítulo de segurança pública e legislação, acrescentar...
Será a Secretaria-Geral da Mesa que vai tomar as devidas providências.
Por favor, tá bom, ótimo.